Olá, eu sou a Dara Creston e está começando mais um episódio do Papo Com. O Papo Com é o podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxijó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará. O programa desta semana dá continuidade à quinta temporada da série de lives Cátedra Intercom, promovida pela Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares de Comunicação, Intercom, que renovou a parceria com o Praxijó para a realização de debates em podcasts. O quinto episódio da série tem como tema Religiões e Desinformação no Brasil, organizado pelo GP Comunicações e Religiões. Participam do debate Alexandre Brasil Fonseca, da UFRJ, e Magali do Nascimento Cunha, do Instituto de Estudos da Religião. A mediação é de Priscila Schecker, da UESC.
Pesquisamos discursos das candidaturas às eleições municipais de 2020 em 8 capitais e pesquisamos agora discursos das candidaturas em 8 estados do Brasil, onde estavam as capitais de 2020, de candidaturas com identidade religiosa, tanto nas municipais como agora em nível federal, nacional. Então, eu tenho alguns dados interessantes que eu quero... A gente olha muita coisa nesses discursos com identidade religiosa, mas eu tenho um olhar específico sobre a circulação de desinformação, de fake news, em especial da parte desses candidatos. Eu vou falar de candidaturas para deputado federal, né, que é o nosso olhar específico. E tenho também, junto com essa pesquisa dos municípios de 20 e dessas candidaturas de 22, um olhar do coletivo Bereia, onde vocês sabem, eu tenho dedicado uma boa parte do meu trabalho, é um projeto que faz checagem de desinformação em ambientes digitais religiosos. O nosso grupo é apoiador desde o nascedouro do Bereia em 2019, e nós temos, a partir das checagens que o Bereia fez de 2021 até 2022, um retrato do que circulou de desinformação no período considerado eleitoral, que foi o final de 21 até o ano de 22. Então, eu vou juntar esses materiais que eu colhi da pesquisa do ISER com o material do Bereia. E, ao final, vou apresentar para vocês o que o Bereia está observando já em 23. Então, vou trazer um termômetro dos anos eleitorais, mas qual é a nossa avaliação dos 3 primeiros meses deste ano de um novo governo, né? E já posso adiantar para vocês que é um quadro alarmante. A gente não pode descansar na discussão dessa temática. Eu vou já apresentar uns slides, mas eu queria fazer uma introdução e dizer o seguinte: já que o professor Alexandre não chegou, eu vou abusar, pegar um pouquinho do tempo dele e vou fazer uma introdução que eu acho que é o que ele diria, que é o seguinte: olhar o tema da desinformação hoje é crucial, crucial nos estudos em comunicação. Porque está mexendo, esse tema da desinformação está mexendo com várias frentes de estudo na área da comunicação e com várias frentes de ação na área de comunicação. Mexe com o jornalismo, mexe com a publicidade, mexe com as relações públicas, mexe com as relações interpessoais, que a gente nunca pode esquecer, né, das relações interpessoais em processos de comunicação. A desinformação tem provocado o avanço de extremismo, o avanço de relações de ódio, divisão nas famílias, divisão em grupos sociais, muito conflito. Então, a gente está marcado, as pessoas falam de polarização, mas não é polarização tão só. A gente vive uma realidade conflituosa, muito alimentada por processos de desinformação e que passam por questões políticas com muita força, questões de interesse público, mas também passam por questões do comprometimento da imagem de pessoas públicas, da imagem de grupos, recente caso aí do Dalai Lama, vocês devem ter acompanhado, né? E tá aí no universo da religião, Pereia tá fazendo uma checagem para mostrar a desinformação circulante em torno desse caso do Dalai Lama. Em breve vamos publicar. Então, nós temos uma realidade da desinformação, um caos informacional, na verdade. A gente pode falar que hoje, não só no Brasil, mas no mundo, nós vivemos um caos informacional provocado deliberadamente, intencionalmente, por um grupo político alocado numa tendência que é denominada extrema-direita, que atua deliberadamente para criar esse caos e para eliminar o diálogo e o debate baseado em fato. Ou seja, como a gente estuda nas teorias da comunicação, atua para incomunicar, para que seja o processo de comunicação inviabilizado, para que se possa, então, ocupar espaços de poder a partir do caos, a partir da desordem. Quem está acompanhando os últimos acontecimentos do país desta semana percebe isso, né? Ou as pesquisas recentes, hoje publicadas, sobre aquela coisa do ataque nas escolas, em que todo um sistema de caos foi criado para desestabilizar a partir de uma situação específica, mas para se criar pânico, para se criar instabilidade nas famílias, no sistema educacional. A gente atuando para isso, com muito dinheiro e com as estruturas das plataformas de mídia. A gente tem um sistema poderosíssimo das plataformas de mídia colocado a serviço. A gente sabe que as plataformas de mídia são terra de ninguém. Não tem regulação, não tem lei. Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e explicando. Existe a lei de imprensa. Se eu publicar uma matéria no jornal, existe uma lei que, se eu mentir, se eu enganar, se eu colocar material que fere e calunia pessoas, eu vou pagar por isso, porque existe uma lei. Lei de imprensa, que atua sobre as mídias tradicionais. Jornal, revista, rádio, TV. Existe a lei de regulação de publicidade. O que se coloca como publicidade é regulado. Se fizer abuso de imagem de uma criança, isso vai ser ali enquadrado na lei, por aí vai. Mas e as plataformas digitais? Onde que está o controle? O que que regula? Elas são autorreguladas, então elas decidem o que fica, o que sai. E o que fica e o que sai está muito baseado na monetização, nas finanças, naquilo que as plataformas ganham no chamado impulsionamento. Tem umas palavrinhas aí, né, o tempo todo ali aliviando, alguns eufemismos, para dizer que é ganho financeiro mesmo, é ganho financeiro, e que permite muito desse caos informacional, porque não há regulação. E esse é um problema que não é só do Brasil, é um problema no mundo, que tem muita gente discutindo, e no Brasil a gente está discutindo também. Então, é muito importante, imagino que o professor Alexandre falaria isso para abrir a nossa conversa, da preocupação que nós temos que ter e da insuficiência que nós ainda temos em pesquisa sobre isso. Há pesquisa, mas a gente precisa mergulhar ainda mais nas diversas frentes de pesquisa às quais nós somos demandados para atuar como pessoas que trabalham pelo direito à comunicação, que é um direito humano, e o direito à informação, que é um direito humano. À medida em que há um caos informacional, desestabilização deliberadamente provocada, a gente tem os direitos sendo restringidos, e sendo negados, e sendo abusados, né? Então, é muito importante. E quando a gente traz, agora vamos aqui para o tema que nos interessa, as religiões, nós temos aí, dentro desse caos, um grupo que é privilegiado no direcionamento desse caos, no direcionamento da propagação desse conteúdo caótico, para desestabilizar, dividir. Vocês sabem, isso a gente já apresentou em outros estudos, que a desinformação ela é deliberadamente criada e estruturada num ecossistema que tem a segmentação desse conteúdo. Não é o mesmo conteúdo que vai para todo mundo. Às vezes é o mesmo tema, mas ele vai direcionado com linguagem própria, com meios próprios e com articulação própria para diferentes grupos. Ou são grupos, são conteúdos diferentes para grupos diferentes. E o grupo das religiões é um segmento, e dentro das religiões a gente tem segmentos também, como estão segmentadas as religiões. A gente tem cristãos, material dirigido a cristãos, material dirigido só a católicos, material dirigido só a evangélicos, material dirigido só a pentecostais, material dirigido só a grupos evangélicos mais tradicionais, material dirigido para matriz afro, para espírita, para judeu. Enfim, a gente tem, é todo um sistema, como eu disse, é muito sofisticado, onde circulam muitos recursos, recursos profissionais, recursos de mídia, técnicos, né? Muitos recursos para produzir esse material. Então, os grupos religiosos são um segmento alvo muito visado, um segmento alvo privilegiado, porque é um segmento que atua muito intensamente na propagação desses conteúdos, de passar adiante, de se sentir afetado e passar adiante muito mais do que qualquer outro grupo que tenha uma afeição emocional em relação a esses elementos. E a gente, quando fala de desinformação, está falando fundamentalmente de emoção, não estamos falando de razão. Se fosse razão, a gente estava com a informação, com o fato, com a pesquisa. Não é razão, né? A gente está falando de emoção. E no nível das religiões, o elemento crença, que tem a ver com razão, mas muito com emoção, atua muito fortemente. Então, quando a gente fala de processo político, e aí é o que eu estou trazendo para vocês agora, do processo eleitoral, nós temos o ano de 2018 como um paradigma de como a desinformação emergiu numa estratégia de campanha eleitoral. Não que fosse novidade, porque a gente sabe que em outras campanhas eleitorais, em outros processos políticos, já houve trabalho com desinformação. Mas como uma estratégia sistematizada e amplificada de campanha eleitoral para convencer eleitores, foi o ano de 2018. Então, o ano de 2018 trouxe esse elemento dessa interferência na campanha eleitoral por meio da destruição do opositor com conteúdo falso e enganoso, destruição da imagem desse opositor, criação de pânico moral, de medos, estabelecimento de medos para que as pessoas optassem pela candidatura que resolveria as ameaças então colocadas por aqueles conteúdos. Então, deixa eu mostrar para vocês, eu vou projetar então o que está preparado, em termos dos slides, para eu me deter aqui no tempo e seguir com os dados que eu trouxe, né? Então, em 2018, as pesquisas mostram que circularam... quando eu estou falando pesquisas mostram, é no campo da religião, tá, gente? Eu não vou falar de um modo geral. Estou olhando já especificamente o tempo todo para grupos religiosos, majoritariamente cristãos, mas também de outras religiões. Então, em 2018, circularam majoritariamente conteúdos que desenvolviam pelo menos três blocos temáticos. Uma batalha do bem contra o mal, que é característica de processos do chamado populismo, com muita intensidade, né, de que alguém vai oferecer uma solução, salvar a nação, e aí a ideia de patriota versus comunistas dentro da linha de bem contra o mal, isso entra com muita força. O segundo bloco, que tinha como base mais intensamente o caráter da corrupção, então enfrentamento da corrupção, enfrentamento do comunismo, configurado aí com imagens muito fortes trazidas de Cuba, Venezuela, o Brasil vai se tornar Cuba se tal candidato for eleito, candidato identificado com a esquerda, vai se tornar uma Venezuela, né? E também conteúdos de combate à insegurança pública. O Brasil viraria uma Venezuela não só pela questão do comunismo, mas pela insegurança pública no campo da economia, no campo de uma desordem social. E então a candidatura naquela época, de Jair Bolsonaro, era apresentada como a candidatura que faria esse combate, né, na defesa do bem, na defesa de quem, então, era identificado como patriota. E o terceiro bloco era a defesa da família chamada família tradicional, que seria, então, ameaçada, né? Vocês estão vendo que tudo com base na ideia de ameaça, de pânico, de medo, né? A família ameaçada pela chamada ideologia de gênero, um termo que nasce no Brasil em 2012, nasce no contexto da Igreja Católica, é também abraçado pelos evangélicos e passa a ser, especialmente no ano de 2014, quando se discutia o tema gênero como transversalidade no Plano Nacional de Educação, veio à tona como uma ameaça a ser enfrentada pelas pessoas de fé. Aí passa a ser abraçado também por grupos espíritas, por uma parcela de judeus e até mesmo de islâmicos. Então, a defesa da família ameaçada por essa chamada ideologia de gênero, alimentada por falsidades como a distribuição de mamadeiras eróticas da parte do candidato de esquerda, então Fernando Haddad, né? O kit gay, que ele também teria distribuído quando era ministro da Educação. Então, todas essas falsidades foram intensamente trabalhadas e bastante assimiladas por esses grupos religiosos fortemente aí entre cristãos. E tudo isso embalado por um discurso religioso de que Deus havia feito uma escolha nas eleições brasileiras daquele ano. Então, que o presidente, candidato a presidente Jair Bolsonaro, já era um escolhido de Deus, portanto, deveria ser a escolha das pessoas de fé, em consonância com a escolha de Deus. Então, nós vamos observar, em 2018, as fake news como uma estratégia de campanha. E não só uma estratégia de campanha, mas com a vitória do presidente Jair Bolsonaro, ela se torna uma estratégia governamental. Porque à medida em que o governo tinha muitos fracassos em termos de realizações, não havia resultados a serem demonstrados à população em termos da economia, das questões-chave que no Brasil são colocadas como questões-chave para um governo, né? Que são especialmente a questão da economia, também saúde e educação. E depois vem a questão do meio ambiente, que são as questões principais, e em quinto lugar, das relações internacionais. Em todas essas cinco frentes, havia fracassos já no primeiro ano de governo. E não havia resultados, não havia o que ser demonstrado em termos de benefício à população. Então, a desinformação passa a ser uma estratégia de continuação da campanha eleitoral para a sustentação do governo, tendo em alvo, primeiro, os grupos religiosos como grupos sustentadores do governo, já que era uma escolha de Deus aquele governo, e que os cristãos, muito especialmente, foram instados a votar, que houvesse esse apoio e que se fosse configurado, então, esse apoio com base nesse sistema que foi criado. Segundo, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News, que não foi concluída, ela foi iniciada, mas não foi concluída, ela foi extinta, com o gabinete do ódio instalado dentro do próprio Palácio do Planalto. Esse foi o nome dado oficialmente pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que não concluiu o seu relatório. Bom, então, nessa sustentação que vem, então, a partir de 2018, desinformação como estratégia de campanha eleitoral, depois como estratégia de campanha governamental. Chegamos a 2020 no processo eleitoral municipal. Então, nós vemos aí, no levantamento que o Izer fez, foram levantados perfis de mídias sociais de 330 candidaturas em oito capitais do Brasil com identidade religiosa. Então, esses perfis foram monitorados para definição de temas comuns, identificação de contextos de mobilização, esses que a gente falou, né, aí anteriormente, de gênero, comunismo, defesa da família, educação, né? E foi feita, então, uma análise de conteúdo das postagens desses 330 candidatos para esse capítulo referente às fake news, que vai ser publicado, em breve vai chegar para vocês, esse capítulo do relatório de pesquisa, e que revela, então, três núcleos temáticos de concentração de desinformação nas eleições de 2020. Ideologia de gênero, então, 2018 continuado, pânico em torno da educação, a questão das escolas, aí como um alvo de que as crianças estariam afetadas por erotização de materiais, erotização promovida por docentes nas escolas, também nas universidades, aí com imagens de pessoas nuas fazendo aula ou pelos corredores das universidades, vocês devem lembrar dessas imagens que foram bastante disseminadas, e há uma coisa nova que não tinha nas eleições de 18, a temática da cristofobia, o pânico e o medo criado em torno de uma suposta perseguição a cristãos, que o governo escolhido por Deus estava aí para defender as igrejas. Então, esse governo que foi estabelecido para defender e que vinha trabalhando intensamente pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, pelo Ministério das Relações Exteriores, o tema da liberdade religiosa. Essa era uma pauta colocada desde 2019 e levada para plataformas internacionais. O Brasil defendendo a liberdade religiosa contra a cristofobia. Todas as vezes que o Brasil abriu o ano de trabalho da ONU, vocês se lembram que o Brasil tem essa tarefa, né, de discursar na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro usou essa expressão, defesa da liberdade religiosa, e citou o termo cristofobia, essa fobia a cristãos, que seria então praticada por, fundamentalmente, dois grupos: os comunistas, identificados com as esquerdas, e os grupos defensores das pautas de direitos sexuais e reprodutivos, feministas e LGBTQI+. Então, esses dois núcleos seriam os cristofóbicos, fundamentalmente, e que representariam um perigo para os cristãos no mundo. E aí, o Brasil estaria levantando essa bandeira de defesa no país e no mundo. Além dos três núcleos que eu apresentei, nesses 330 perfis que foram monitorados, há ainda outros cinco temas que foram tratados, não em bloco, não com essa força, mas de forma fragmentada. Raça, movimentos negros não representam os negros brasileiros, e isso chamou muita atenção, discutido em eleições municipais, né? Vejam que nós não estávamos discutindo no plano nacional, mas pautas municipais. Bolsonaro teria vencido as eleições no primeiro turno em 2018, usando materiais da revista Veja, nessas campanhas, para vereadores e prefeitos. Tratamento precoce preveniria a COVID-19 e não as autoritárias medidas sanitárias. Então, o tema da COVID bastante explorado, a gente estava aí no ano de 2020, né? É questão de cloroquina, tudo aquilo. Anti-Supremo Tribunal Federal, muito material desse tipo, acusando o STF de ativismo judicial que permite o aborto. Então, esse tema atribuído aí ao STF, acusatório. E muitas postagens de ataque direto à candidata à Prefeitura de Porto Alegre, da Manuela Dávila, PCdoB, como representante do comunismo e ameaça à família. Numa campanha lá em Recife, se falava da Manuela Dávila, assim como em Goiânia, assim como em Belém, assim como Belo Horizonte e muitas capitais do Brasil, se percebeu o uso da imagem da candidata à Prefeitura de Porto Alegre para referendar o combate ao comunismo e à defesa da família. Então, a gente percebeu nessa pesquisa um perfil partidário. Esses quatro núcleos temáticos que eu mencionei, os outros cinco temas fragmentados, foram utilizados como estratégia discursiva em campanha por 36 candidatos integralmente, na campanha integral desses candidatos, não de forma esporádica. 11% dos monitorados, eles usaram intensamente, diariamente, esse tipo de conteúdo. E eram de 14 partidos, sendo a maior incidência no Republicanos, também o PSC, o PSD e o DEM. Então, vocês veem aí um perfil alinhado à direita. o que referenda às pesquisas que dizem que a propagação de fake news, desinformação como estratégia de campanha política, está alinhada à direita. E essa pesquisa das eleições de 2020 comprova isso. Os demais partidos tiveram um ou dois candidatos que fizeram esse uso intensivo e ostensivo das fake news. Avante Cidadania, PTB, PSDB, Patriota, PL, Podemos, PP, PROS e PRTB. De novo, o alinhamento à direita ou à centro-direita, né, no perfil desses partidos. Nenhum candidato de esquerda fez uso desses monitorados que, da pesquisa do ISE, com identidade religiosa, fez uso de material desinformativo. Agora a gente vem para 22. 22, o material do ISE ainda está sendo trabalhado, então não tenho dados assim mais elaborados para vocês. Mas eu tenho do Bereia, porque o Bereia trabalhou bastante, trabalhou dobrado de 2021, com a intensificação desse processo de circulação de desinformação em ambientes digitais religiosos. Então, nós tivemos 123 matérias com publicações checadas pelo Bereia nesses 2 anos, de janeiro de 21 a dezembro de 22, já pensando 21 como um ano que havia campanha eleitoral, esticando o que aconteceu nas eleições de 20. Das 123 matérias produzidas, 103 foram sobre eleições. Então, vejam, né? Uma quantidade muito grande voltadas para as eleições. Dá para ver que os grupos religiosos eram, de fato, um alvo de campanha fazendo uso de desinformação. E nessa pizza, vocês estão vendo que há um certo equilíbrio de temas que foram enfatizados nessas checagens, né? O tema campeão foi a perseguição a cristãos, vindo do processo eleitoral de 20, entrando por 21 e se tornou o tema da campanha eleitoral de 22. Então, o governo que estava no poder deveria ser reeleito para manter a defesa dos cristãos, para defender dessa perseguição. Em segundo lugar, terceiro e quarto, assim, a gente tem empate aí, né, de números, de matérias. Há os tópicos específicos referentes às eleições, questão de urnas, por exemplo, muito intensamente, né, outras coisas referentes a candidaturas, mas a gente tem a COVID-19 como um tema bastante explorado em 21 e na campanha de 22. Então, o Covid permaneceu como um apelo. Da parte da esquerda, havia muita acusação ao governo da negligência, a culpa do governo no não cuidado com medidas de proteção, e a defesa que se fazia era com base em desinformação, por isso esse alto número. Depois, um tema forte, ideologia de gênero, moralidade sexual, o STF aparecendo, então, continuando, mas a gente tem aqui um tema bem intenso, né, que foi um tema de campanha aqui, que foram os feitos do Jair Bolsonaro, os feitos da presidência, que eram 100% das matérias checadas falsas e enganosas, com feitos que, na verdade, não existiam, ou que eram manipulados para se fazer parecer que havia realizações nesse governo que não foram cumpridas. Então, os feitos de Bolsonaro apareceram aí. Durante as eleições, o Bereia identificou o velho temor do comunismo e do marxismo permeando todos os temas, né, que a gente elencou naquele quadro anterior. Esse velho temor do comunismo e do marxismo foi utilizado como base para a ideia de perseguição aos cristãos, como explicação para a China ter supostamente criado o coronavírus em laboratório. O enfrentamento é colocado como motivação para as ações do governo, enfrentar o comunismo, justificativa para uma suposta tentativa de alteração de resultados nas urnas eletrônicas. Então, havia manipulação das urnas do comunismo, do marxismo, para não deixar o governo continuar o combate. e o comunismo e a noção inventada de marxismo cultural apresentados como fundamento para a ideologia de gênero. Então, a ideologia de gênero teria nascido em ambiente comunista e como resultado do marxismo cultural e para a doutrinação de crianças e jovens por professores das escolas. Então, esse era um tom muito forte na campanha eleitoral. Aí, para terminar, o que fica de 23, né? É interessante, eu vou voltar aqui nesse slide, porque com a derrota dessa perspectiva de campanha baseada em desinformação, muita gente relaxou e acreditou. Né, foi derrotado, agora vai ser outra história, venceu. Mas o que se está percebendo é que já no dia seguinte às eleições, mesmo com a derrota, se continuou o processo de trabalho com desinformação muito intenso. Agora já na oposição ao governo que nem tinha tomado posse, e vocês se lembram de ocorridos violentos, porque a desinformação passa então a alimentar mais ainda os extremismos. À medida que não haveria continuidade do governo, os extremismos passaram a falar mais forte. Então, houve o episódio do 12 de dezembro, da diplomação do presidente Lula, do vice-presidente, em que houve ataques em Brasília, e depois o ápice, que foram os ataques de 8 de janeiro. Né? Então, com muita alimentação de desinformação. Então, a gente percebe uma mudança, né? na motivação e nos objetivos. Agora, não mais uma campanha política, não mais uma campanha de sustentação governamental, mas de oposição ao governo eleito e de chamada a ações extremistas, né? Que foram, então, marcadas, bastante marcadas, e nessa instabilidade criada agora em torno de ataques às escolas, que aí é uma nova versão, né? Então, Bereia observa, nesses três primeiros meses de 2023, esses temas que estão aí no slide como temas fortes, que já despontam como temas fortes. Perseguição a cristãos e liberdade religiosa segue muito forte, como um tema muito forte. Ele vem de 2020, entra em 21, em 22 e permanece em 23, como que o governo atual estaria trabalhando contra a liberdade cristã. Covid-19, saúde, ciência permanecem, especialmente depois da campanha de vacinação forte que o governo começou. Já há material, antivacina, muita coisa aí dessa natureza. Gênero permanece aí, especialmente a questão do aborto tem sido um tema muito explorado desde janeiro. Meio ambiente aparece como um tema forte, especial o negacionismo de tragédias resultantes de interferência humana, de mudanças climáticas, né? Então, todas essas tragédias que são resultados de interferência humana são colocadas aí, não, isso não é verdade, são causas naturais, Deus que está querendo mostrar alguma coisa para as pessoas, né? Então, muita coisa emergindo nessa parte. Economia é um tema político forte em oposição ao novo governo, especialmente preço da gasolina, preço dos alimentos, né? Isso tem sido colocado como culpa do governo novo, manipulações de índices. Punitivismo, armas e crime, essa questão da segurança pública vindo com muita força, e a questão das escolas, né? A educação como um perigo, e aí todo esse pânico nas escolas e uma campanha forte para o homeschooling, e tudo isso baseado em muita desinformação e pânico. E, por último, a imagem da ex-primeira-dama, né? Da esposa do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo construída com material desinformativo para colocá-la aí na política e como provável candidata em futuras eleições. Então, tem despontado com muita intensidade. Eu paro por aqui, eu vou fechar, paro por aqui fazendo breves observações com vocês, que é muito importante nós reafirmarmos esse uso da desinformação para convencer, né? Para fazer política, para fazer campanha eleitoral, para pautar a política. Essa é uma pauta ultraconservadora da extrema-direita que se espalhou pela Europa, pelos Estados Unidos, pela América Latina, está no Brasil. É um fenômeno que a gente tem que observar e é uma estratégia política que aposta nessa identificação de temas e que esconde fragilidades aí que eram para a gente estar discutindo, né, das mazelas da vida, e gasta-se tempo enorme, né, para se desfazer mentiras, para se discutir temas que não são a ordem do dia. A ordem do dia são as mazelas que a gente devia estar discutindo para tirar as pessoas da fome, para promover mais saúde, enfim, e fica-se aí abusando da ingenuidade de uma parcela aí de fiéis cristãos nessas disputas de poder. Então, é muito interessante a gente observar a continuidade e a repetição de temas desinformativos, tanto em 18, 20, 22, né? E é possível a gente afirmar, então, que essa, na nossa era da comunicação digital, as fake news como estratégia de campanha são um caminho sem volta, tendo os grupos religiosos como um grupo-alvo fortíssimo, que a gente vai ter que considerar daqui para frente. E a gente não pode perder de vista as razões para o conteúdo desinformativo circular em ambiente religioso. Então, de novo, vou usar o tempo do professor Alexandre, que eu sei que ele ia falar essas coisas, então vou fechar falando coisas que eu sei que ele ia falar. É, que a gente não pode perder de vista por que os grupos religiosos são alvo e participam intensamente da propagação de desinformação. A dimensão da crença, as pessoas acreditam em Deus, acreditam nos clérigos, acreditam porque acreditam que circula no ambiente religioso. Então, essa dimensão da crença que é muito forte. O sentido de pertença à comunidade, então, o que circula na comunidade tem validade, ainda que seja falso. A credibilidade nos líderes, que é muito forte. O apego a aplicativos de mensagem, as pessoas vivem do WhatsApp. O WhatsApp se tornou uma nova forma de ir à igreja. Quando as pessoas não estão presencialmente nas igrejas, elas estão no WhatsApp. O WhatsApp ocupa o tempo de não estar na igreja, então a pessoa está na igreja o tempo todo, né? Pelo WhatsApp. E é ali o grande foco da circulação da desinformação. Então, esse olhar para o WhatsApp como esse novo ir e estar na igreja, né? Então, isso tudo tem que ser base para a construção de estratégias de comunicação justa, democráticas, dos direitos, e a gente tem aí uma demanda para trabalhar isso. Agora, tem uma vulnerabilidade. Marcelo Crivella foi candidato em 2020 no Rio, abusou das fake news, mas foi derrotado. Então, tem uma vulnerabilidade. A campanha de Jair Bolsonaro, ano passado, centrada em fake news, foi derrotado. Então, a gente também tem que aprender das vulnerabilidades desse sistema. Onde é que está a vulnerabilidade para a gente desenvolver mais elementos em cima dela? E aí eu paro mesmo, já falei muito. Obrigada, gente.
Obrigada, Magali. É sempre bom te ouvir aqui. Vamos abrir então, né, Ricardo, para os nossos colegas, quem quiser fazer comentários, perguntas. Eu posso até iniciar, se for o caso, Magali. Eu fiquei um pouco curiosa.
Estou vendo que o Alexandre chegou, hein? Estou vendo que o Alexandre.
Pois é, Priscila. Eu te mandei mensagem aí que o professor Alexandre chegou. Acho que a gente poderia dar um espaço.
Ele chegou? Ótimo!
Chegou ali no finalzinho da fala da professora Magali.
Você mandou no WhatsApp, ainda está numa mesa chique aí, provando que ele estava na reunião.
Gente, não está aparecendo para mim aqui. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora sim. Ótimo. Professor Alexandre, seja bem-vindo. Prazer ter você aqui. Boa noite. Boa noite. Não, sem problema. O Ricardo me mandou uma mensagem, eu acabei não vendo. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. E vou passar a palavra aqui para você, tá? Fica à vontade.
Então, tive a felicidade de ouvir o final da fala da Magali, que ela já resumiu aí, então não preciso nem falar muito, que a melhor coisa do mundo é ter Magali Cunha como parceira e dialogadora. Mas, enfim, agradecer o convite, novamente pedir desculpa para os colegas. Eu estou aqui no MEC como diretor de Política de Educação Superior tem 30 dias, e entrei numa agenda ali que eu não consegui sair, uma agenda muito interessante, animadora. Né? Até hoje eu estava com agendas desanimadoras ou muito problema, e hoje eu tive uma agenda muito animadora já em propostas, em políticas aí de inovação, de repensar o lugar da universidade, o diálogo da universidade com o governo federal e com as ações em prol da sociedade. Enfim, é um projeto bem interessante. Então, é coisa boa que eu me atrasei. Então, novamente, pedir desculpas. E um pouco... assim, eu não sei exatamente o perfil de quem está aqui e tal, mas o que eu pensei em falar, e eu comentei acho que não precisa, né? Meu chip na cabeça está meio bugado. Né? Estudar e conhecer programas que você conhece por alto, FIES, SISU, ProUni, mais, isso é meu dia a dia nos últimos 30 dias. E o que falar em, agora, 5, 10 minutos, acho que eu falar um pouco motivações que eu tive para estudar e pensar a relação religião e mídia, e particularmente nosso tema aqui, religião e desinformação. Quando eu estava no mestrado, isso em... estou ficando velho, em 1995, eu me lembro, e acho que todo mundo, né, passou por esse momento de sofrimento horroroso que é definir o que você vai estudar. Quem não passou por isso, meus parabéns. Mas aquele momento que você vai recortar o bendito objeto, né, definir, né, e um negócio que você vai conviver durante 2, 4 anos. Né? Então, é uma decisão que você leva para a vida, né, digamos assim. E eu me lembro que eu fiz uma lista de temas que eu gostaria de trabalhar. E aí eu, naquela ilusão da juventude, eu me lembro que eu... Não, o que eu vou ajudar mais? Né? O que eu vou fazer mais diferença? Não tinha muito isso. Ainda devo ter, né? Não falo. Mas eu escolhi mídia, né? Que era um dos 15 temas. Eu montei os temas conversando com vários amigos, né? Amigos por Fresca, Ricardo Mariano, era o pessoal que eu convivia. E que hoje estão na liderança no campo de sociologia da religião. E aí, quando eu escolho estudar mídia, eu penso em estudar mídia, é exatamente por um processo, uma presença, né, das religiões nos meios de comunicação, extremamente interessante como objeto de estudo, extremamente complexo enquanto presença e toda a discussão, tanto do financiamento como das ações políticas, né, que envolvem essa presença no meio de comunicação no Brasil, toda a sensibilidade do arcabouço legal sobre comunicação social e das dificuldades, né, que vocês bem sabem, de se estudar e de se pensar a comunicação nesse modelo brasileiro de regulação pelo NOTAM. Então, foi minha dissertação de mestrado, isso em 97 que eu defendi, foi sobre evangélicos e mídia, o título que foi no final, em que, na época, eu tive a oportunidade de analisar 400 horas de programa de TV, não só evangélicos, mas também católicos e afro-brasileiros. Entrevistei uns 20, 30 líderes, entrevistas de 2, 3 horas, e fiz um survey com 900 e poucas pessoas de igreja, né, fiéis de igrejas. O que eu posso dizer disso, e aí, resumindo muito, é que eu não vejo programa evangélico nem me pagando pelas 400 horas que eu assisti, valeu para a minha vida inteira. Mas, e uma conclusão assim, que me chamou muita atenção na dissertação foi um processo que eu percebi em algumas igrejas, notadamente na Igreja Universal, do que eu chamei de redoma midiática. Então, todo um processo que a igreja, por meio dos cultos diários, da televisão, da rádio, ela fazia um volume de informações entre seus fiéis, não existindo ainda o WhatsApp na época, e facilitava, né, a adesão às ideias da igreja, porque as decisões tomadas a partir das informações recebidas, que eram informações muito vinculadas ao Jornal da Record, à Folha Universal e à pregação de domingo, fazia com que as pessoas tivessem menos elementos de crítica, porque você tem um discurso ali sendo repassado muito centralizado a partir da produção, né, discursiva que a igreja produzia. E aí eu tive uma experiência no ISER, muito interessante, na discussão da pesquisa do Novo Nascimento, em que eu me lembro que o Leão Piquet, que era o coordenador da parte estatística, apresentava um dado muito preocupado. Ele dizia: metade dos fiéis da Universal vota nos candidatos da Universal. Isso é muito alto. Nenhum sindicato consegue seus filiados, metade deles vota no candidato do sindicato. E a Universal tinha esse percentual de 50%, e o segundo, das igrejas evangélicas, era, acho que a Assembleia de Deus era 12%. Né? Então você tinha uma diferença muito grande. Mas enquanto o Leandro Piquet falava isso, o Otávio Velho, antropólogo, ele falou: nossa, que dado incrível! Quer dizer que mesmo com culto diário, jornal, rádio, TV, só metade vota no candidato da igreja, metade ainda assim não vota. Né? E aí nunca vi um copo meio cheio, meio vazio, tão bem exemplificado para se pensar nessa presença das religiões, nesse uso. Né? O título do projeto de qualificação era o uso da mídia pelas religiões. E aí, entrando já em 2022, 23, 21, foi curioso perceber, não sei se vocês acompanharam, mas um dado da campanha eleitoral é como que a Universal propôs jejum de WhatsApp e de mídia. Né? E aí, por conta da necessidade de manter esse controle. Né? E a preocupação deles em evitar que desmentidos, né, que agências de checagem, que outras opiniões divergentes fossem acessadas pelos fiéis e dentro do contexto aí, que eles, sei lá, não sei, porque eu não estou lá e não pesquisei. Mas, enfim, é curioso, uma igreja que tem uma estrutura de mídia tão forte e, ao mesmo tempo, em época eleitoral, né, curiosamente, ela propõe que você não acesse as mídias, né, só participe dos cultos. Né? Então, isso não é um detalhe a ser menosprezado e indica muito como parte de uma ação de comunicação bastante agressiva, acho que a palavra é essa, que a denominação utiliza. Então, eu faço a pesquisa sobre mídia evangélicos, isso defendo em 97, depois eu publico o livro em 2002, e a mídia sempre foi uma referência para mim, mas a vida foi me levando para muitos cargos de gestão, tive no governo Dilma I, até o impeachment. Depois, na universidade, assumi direção de unidade, pró-reitor. E quando eu volto do governo Dilma, eu querendo retomar uma dinâmica de pesquisa mais intensa, né, eu logo que eu chego no Rio de volta, em 2017, um amigo me liga dizendo que o David Lyon, né, um sociólogo britânico, né, residindo no Canadá, vinha ao Brasil fazer um curso para o Exército Brasileiro sobre vigilância, sobre surveillance. E o amigo falou: oh, o David vai ficar uma semana, você é sociólogo. E eu convidei o David Lyon para fazer uma palestra na UFRJ, minha universidade. E o Rio, né, você tem engarrafamento e trânsito, você fica no carro 3 horas para ir e voltar, dependendo do horário, de onde você vai, para onde você vem. E aí, com o Lyon, além da palestra, da atividade na universidade, eu fiquei com ele no carro muito tempo. E eu fiquei muito instigado, né, pela reflexão que ele faz. Ele vem de uma tradição religiosa e também ele tem uma leitura interessante de pensar como a sociedade civil, as instituições organizadas, têm um papel importante numa alfabetização digital, não chega a ser o termo que ele usava, mas muito o diagnóstico, que todos aqui conhecem bem, da preocupação, né, que eu acho que o ministro Alexandre de Moraes verbalizou bem no evento essa semana que o presidente Lula organizou, mas um pouco a ideia de quão sensível é o momento que, como sociedade, a gente vive, tanto dessa presença tão disseminada da mídia, né, dos dispositivos digitais, e a capacidade que esses dispositivos possuem de mapear e de identificar nossos comportamentos. Né? Então, toda a discussão de mídia da década de 80, né, se a mídia pode ou não influenciar o comportamento, né? Eu digo, a psicologia e a sociologia gastaram rios de dinheiro, hoje a brincadeira fica mais séria com essa algoritmização, com esse tarjeamento, né? Com essa capacidade, né? Com essa acurácia que existe graças ao teste AB, todo o processo online que existe e a quantidade de dados que são recolhidos graças aos equipamentos, né, que a gente usa com gosto e com alegria. Então, o diálogo online me mobilizou muito, né, de pensar essa questão da vigilância, de pensar a questão menos da desinformação na época, mas também mas esse universo de discussões da área das ciências sociais. E logo depois o Facebook lançou um edital, que foi um edital, um prêmio de pesquisa em ciências sociais, no WhatsApp Ciências Sociais. E o perfil não era, né, a preocupação deles era muito pensar da tela para trás, né, que os dados da tela para dentro eles têm muito mais do que a gente e trabalham bastante com esses dados. Mas, enfim, aí eu submeti um projeto, foi selecionado, de 600 projetos, 20 foram selecionados. E nesse processo, a Magali já adiantou alguns elementos, questão da confiança, a questão da crença, a questão da importância no cotidiano desses fiéis no uso do WhatsApp, enquanto uma presença e uma importante relação aos evangélicos, né, que foi o grupo que a gente estudou, é que ele não tem um grupo da igreja, tem vários grupos da igreja, em que ele acessa várias vezes, e aí eu diria que é muito matemático, né? Todo mundo tem o grupo da família, para o bem ou para o mal, dependendo da sua família, e você tem outros grupos. No caso dos evangélicos, ele tem outros vários grupos. Grupo do louvor, grupo da escola dominical, grupo de jovens, grupo de solteiros, grupo de casados, grupo de separados. Enfim, cada um tem mais de um grupo ligado à igreja, e a ideia da desinformação e todos os processos e fluxos envolve exatamente a quantidade de contato que você tem, quando você pode repassar. Não é à toa que o WhatsApp, no contexto da campanha de 2018, restringiu a quantidade de compartilhamentos. Então, acho que a questão da confiança, para mim, é um elemento muito importante. Tem um texto de um pessoal da área de psicologia, não vou lembrar o nome dos autores agora, mas é interessante, eles falam, né? Menos do que má vontade, viés, é displicência, né? A ideia de que a transmissão da fake news passa por um processo que você não dá tanta importância àquilo, né? Pode ser verdade, pode ser mentira, mas eu passo adiante para ser mais rápido, para mostrar que eu tenho uma comunidade de referência, para eu tomar posição. Os estudos de antropologia política nos ajudam muito, a ideia de você estar de um lado, e a polarização que se pôs nos coloca o tempo todo em lados opostos. E a gente está vendo que isso tem um elemento concreto, né, da gramática, né, da narrativa que se estabelece com o novo governo, da diversidade, da inclusão. Então, se estabelece certos padrões e certos processos em que o investimento num grupo, né, o investimento de tempo, de recursos financeiros, num grupo que é orgânico, num grupo que se estabelece por confiança, num grupo, né, o WhatsApp, a ideia de um grupo, de um aplicativo, né, a compra do WhatsApp, que foi por um valor muito mais alto do que o Instagram, foi na mesma época, tem muita relação para a empresa Meta, né, antiga Facebook, de ter acesso a um tipo de aplicativo muito diferente, né? O Facebook envolve o espaço público, né, a praça, e o WhatsApp envolve a intimidade, envolve a confiança, envolve a segurança, além das possibilidades de monetização que ele tem e que ainda não foram totalmente exploradas. Então, a ideia de que você tem uma ferramenta extremamente simples, extremamente acessível e que foi utilizada e tem sido vista como um espaço de acesso da internet a grupos econômicos mais baixos, pela facilidade de uso. E é muito interessante você, no transporte público, ver como as pessoas usam o WhatsApp, a intensidade desse uso, como transitam, né? E esse acesso e essa rapidez da informação e o uso da ferramenta como broadcast, né, como emissor de mensagem, que não é a natureza original dele, né, é a grande percepção enquanto ferramenta de comunicação, que estabelece um novo paradigma em termos de comunicação na internet digital, do que era o chat, que é um a um, do que depois se torna ferramentas como o Orkut, que era estático, que era um para vários, depois o Facebook, com o algoritmo, faz as transações e que você consegue, mais ainda trabalhando de uma forma mais coletiva, e o WhatsApp reúne isso tudo, porque você consegue falar um para vários para vários, e aí essa possibilidade da ferramenta, esse poder dessa ferramenta, é que é utilizado e é percebido, junto com essa lógica de confiança, de segurança, de família, dentro de grupos orgânicos, evangélicos, militares, maçonaria. E isso representa menos recursos, investimento pesado financeiro, sim, e uma possibilidade de disseminar ideias, né? Muito danosa em algumas situações no mundo inteiro. A situação do Brexit, né? Toda a questão que a Ucrânia passa antes da guerra. Então, essas sensibilidades não são coisas menores nem menos importantes. Então, a dificuldade, mas a exigência de regular, de repensar parâmetros, de ter um Estado que exerça seu papel enquanto Estado, e nós, na universidade, atuando, refletindo sobre isso e propondo políticas, propondo posturas que contribuam numa regulação, numa autorregulação, em processos de formação que envolvem letramento digital, são desafios que as igrejas precisam participar e que nós, na universidade, temos um dever enorme de atuar nas diversas áreas do conhecimento, das ciências sociais, ciências da comunicação, letras, linguística aplicada, pessoal de design, UX design, enfim, é um universo aí grande. E aí a gente termina, então, Magali participa dessa pesquisa, e um dos resultados da pesquisa, que eu digo que é um resultado bem bonito e bem robusto, é o Bereia, que é um site de checagem para notícias ligadas à religião, que a Magali lidera de forma brilhante, com uma equipe muito dedicada, 99% de voluntários, mas com um desejo grande de contribuir e fazer alguma resistência e resistência em relação ao enfrentamento da desinformação. Uma apertada síntese, era isso aí que eu tinha para trocar com vocês, estou à disposição por 15 minutos, 7h30, 7h45, estou no pedaço.
Pronto, pronto. Muito obrigada, professor Alexandre. Nós somos avisados aqui agora de que nosso tempo limite é até as 19h30. Então, a gente tem aí uns 10 minutinhos só. Acho que não dá tempo para perguntas nem questões. Eu agradeço a participação dos colegas, né? Foi bom revê-los aqui. Eu acho que iniciamos bem aqui os nossos encontros, né? Estamos retomando aí, iniciando os nossos trabalhos de 2023. Agradecendo mais uma vez a Magali e ao Alexandre, que se disponibilizaram a estar aqui com a gente. E vou deixar aqui esses últimos 5 minutinhos para a Magali e o Alexandre se despedirem, darem as últimas palavrinhas finais e a gente encerrar o nosso evento.
Então, eu quero agradecer, eu vou devolver o tempo aí para o Alexandre, que eu já falei muito, agradecer a atenção de vocês e porque o grupo está valorizando essa temática que é tão relevante. Eu acho que a gente tem um caminho bacana aí adiante de trabalhar esse tema em vieses muito diferentes, né, nas diferentes ênfases da comunicação que a gente tem, não só no jornalismo, em outros campos, primordialmente no jornalismo, mas também em outros campos da pesquisa. Obrigada, vou deixar mais tempo aí para o Alexandre.
Fechei aqui, está aberto. Não, então, acho que o desafio, assim, pensando em agendas de pesquisa que envolvam religião e desinformação, depois de pesquisar esse trabalho que a gente fez com o Facebook, um projeto seguinte que eu comecei e estou nele ainda, é um projeto financiado pelo Ministério Público Federal sobre desinformação e consumo. E para mim foi muito interessante olhar o material do Código do Consumidor e no Código do Consumidor aparece, né, 2 ou 3 vezes a palavra desinformação. E a ideia do Código do Consumidor, de defesa do consumidor, envolve a lógica que a relação entre comprador e empresa, né, quem produz o produto, é uma lógica desigual, porque as informações das empresas alimentícias, né, no caso que é o tema que eu estou preocupado, elas não são fidedignas ou não são totais em relação aos produtos. Tem toda a discussão de rotulagem de alimentos e toda a dificuldade de como produzir esse processo, que é um processo de informação. E toda a propaganda, não toda, né, mas boa parte dela, né, vem de ideias, vem de produtos, mas a desinformação é um elemento muito importante na propaganda. E aí, então, o consumidor, ele compreende que essa relação é desigual e que o Estado, por meio da política de defesa dos direitos do consumidor, ele intervém garantindo o cidadão, né, que é a parte mais fraca nessa relação, e que precisa ter acesso a uma informação de maior qualidade. E aí, Outro dia eu estava pensando nisso, o Flávio Perucci, que foi meu orientador de doutorado, né, saudoso Flávio, ele tem um artigo, né, dentro da ironia e de sarcasmo, que ele era tão afeito, mas ele tem um artigo muito interessante, que é o direito de defesa do consumidor religioso. E ele falava de quão importante seria, né, um pouco irônico, mas um pouco sério também, você ter uma instância do Estado que cuidasse para que os religiosos não fossem enganados, né, dentro das relações de poder da religião. Né? E isso, acho que no contexto eleitoral, talvez o que mais me chamou a atenção negativamente é como houve uma ação muito violenta, eu diria a palavra essa, em certos segmentos religiosos, em adesões a um candidato, no caso foi um candidato só, no sentido mesmo de que você tem uma carreira como religioso, se você não apoia esse candidato, esquece, você vai ser excluído desse processo dentro da instituição religiosa. É óbvio que a discussão aqui é extremamente complexa, né? Não sei nem se isso é gravado, transmitido, mas a ideia de você estabelecer um processo de transparência que internamente as comunidades, né, não cabe ao Estado fazer isso, longe disso, mas é um processo em que as comunidades tenham esses pesos e contrapesos, né, usando palavras aí da moda da discussão de Estado e política, mas a lógica de uma necessidade de que hoje é importantíssimo o processo de construção coletiva, de diálogo, de compreensão do desafio que representa o espaço da comunicação digital, no dia a dia das famílias, no dia a dia das comunidades, no dia a dia da escola, no dia a dia da universidade. E nesse processo, as comunidades religiosas, por todo o seu papel e importância que atribuem à questão da comunicação, ao uso da comunicação, elas teriam oportunidade, né, teriam condições, acho que muito significativas, de auxiliar em processos de alfabetização, de letramento digital. Então, não só pensar a desinformação, o enfrentamento à desinformação, como elementos negativos de igrejas que são locos, mas também como possibilidades em que esses espaços orgânicos, coletivos, podem contribuir com estruturas orgânicas que resistam e que enfrentem esse barulho na comunicação. Né? A ideia do disinformation, misinformation, né? da ideia dessa informação mal feita, né? Mal construída, que no caso da desinformação tem um aspecto jurídico, policial, né? Criminoso, quando é feito com interesse para prejudicar alguém, que isso existe, sim, uma ação enérgica da justiça, como, né, a gente tem visto em algumas situações, mas, por outro lado, essa construção que se dá no cotidiano é da importância dela ser trabalhada, né? E a partir das comunidades. Então, quão fundamental seria hoje que seminários religiosos tivessem disciplinas, tivessem espaços de discussão e de aprendizagem, de trocas sobre o uso das ferramentas digitais, sobre os limites, sobre os alcances, sobre as potencialidades, uma visão crítica sobre esses usos. As escolas dominicais das igrejas poderiam ser elementos de espaço fundamentais de discussão, de reflexão, de problematização de algo que pode ser muito ruim para as igrejas, né? A ideia de um acesso tão amplo de comunicação ele não pode ser dado, né, de graça, né, por sentado, tem que for granted. Mas a ideia de que você precisa tratar isso com responsabilidade, né? Com conhecimento na sabedoria. Acho que, pensando nos evangelhos, por exemplo, toda a ideia de sabedoria do texto bíblico é uma boa lógica para pensar essa discussão sobre uso de conhecimento, Google, chat, né? Chat GPT, seja, nem sei falar, nem sei o nome desse negócio, mas, enfim, a ideia de que há um processo, há uma possibilidade de estabelecimento de processos que incluam as comunidades religiosas, que incluam grupos orgânicos, e é fundamental que isso se dê em diálogo com esses grupos, com as suas lideranças, para que a gente tenha ações que sejam, de fato, educativas, né? Que sejam, de fato... E aí eu lembro muito de Paulo Freire, essa ideia que eu tenho que denunciar aquilo que está errado, mas eu tenho que anunciar aquilo que é bom, aquilo que é bonito, né? Então, os processos, tanto de ensinar como se estrutura a desinformação, isso é fundamental, né? Que a ideia de prenúncio, né? Do pre-bucking, que o pessoal utiliza, né? Algumas discussões na Austrália, na Inglaterra, mas essa ideia de você prenunciar as notícias falsas, no sentido de você falar antes que elas sejam apresentadas, a partir das estruturas que se estabelecem, que se repetem tanto.
Estamos encerrando mais um Papo Com. Esse episódio teve apresentação de Odara Creston, produção e edição de Odara Creston e Bruno Balacó e coordenação do professor Edgar Patrício. Você pode enviar sua crítica ou sugestão de pauta daquilo que você gostaria de ouvir no Papo Com em 2023 para o e-mail podcastpapocom@gmail.com e acompanhe as nossas novidades através das nossas redes sociais @podcastpapocom no Instagram, no Facebook e no Twitter. Até o próximo episódio!